No final de agosto, o guru indiano Gurmit Ram Singh foi condenado a 20 anos de prisão por estuprar duas adeptas da sua seita, Dera Sacha Sauda. A condenação gerou protestos no norte do país que provocaram a morte de ao menos 38 pessoas. Na Índia, não é comum que casos de violência contra a mulher tenham uma resolução. Números de 2012 mostram que dos mais de 200 mil estupros ocorridos no ano, apenas 15% foram julgados. E dentre eles, somente houve condenação em um a cada quatro casos. Para falar sobre a realidade das mulheres indianas, conversamos com Regiane Correia de Oliveira Ramos, doutora pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e presidente da Brasil-Índia Associação de Redes de Conhecimento. Regiane, como estupro é visto pela sociedade indiana?
Ainda a mulher é a culpada, porque nós temos na Índia dois conceitos importantíssimos para entendermos a cultura indiana. Um é o izzat e o outro é asli. Então, o izzat é o respeito e o asli é a autenticidade. Então, o izzat, que é esse respeito, quem tem que dar o respeito é a mulher. Se ela sai e é abusada sexualmente, ela está trazendo a desonra para a família. Então, tudo sobrecai na mulher. Por exemplo, nós temos vários vídeos no YouTube retratando essas meninas de uma geração atual, que elas não podem usar telefone celular, porque elas estão pedindo para ser estuprada. Ela não pode colocar uma roupa ocidental, que ela está provocando. Então, por isso que eu gosto muito da Romila Sataparu, porque ela fala que precisa mudar a mentalidade do indiano, porque tudo recai sobre a mulher. E aí é ela violentada duplamente, tanto pela sociedade como pela própria família.
E esses casos de abuso estão sendo revelados de alguma forma?
Hoje em dia as mulheres estão retratando na literatura toda a opressão que elas sofrem no espaço doméstico e também no espaço público. E ela também está colocando muito sobre essa violência. Elas retratam o estupro, elas retratam a morte por dote, que é um caso que é bem particular da Índia, porque ainda as pessoas se casam pelo casamento arranjado. Então, o casamento arranjado ainda é algo muito recorrente, e mesmo nas famílias bem abastadas, estudando no exterior, tendo um contato maior com a cultura ocidental, eles ainda prevalecem o casamento arranjado. E dentro desse casamento arranjado tem muita violência, e uma delas é o dote. Então, se a família não paga o dote estipulado no acordo, as mulheres são ameaçadas pela família do marido. Então, tem casos que o marido joga ácido. A questão do ácido na Índia é algo muito comum. Isso é uma coisa muito recorrente por causa da questão do dote.
Há alguma literatura sobre isso?
Isso está sendo extremamente retratado na literatura. Toda essa violência que a mulher sofre quando ela vai para casa do marido. E que antigamente elas não podiam falar. E, por exemplo, também na literatura, elas estão retratando a questão do estupro, que muitas, às vezes, chegam a ter coragem de ir até a delegacia fazer uma reclamação, uma queixa, mas dentro da delegacia ela é estuprada novamente. Às vezes elas nem querem chegar até a delegacia para fazer essa queixa, porque ela vai ser violentada novamente. Porque, como coloca a Romila Thapar, uma historiadora indiana, que por mais que tenha lei, por exemplo, a lei do dote, que você não pode mais ter dote, informalmente essa lei continua existindo. Todo mundo paga o dote. Mas ela tem um alto preço dessa relação. E ela diz que o que precisa mudar na Índia não é só a lei, é a mentalidade dos indianos.
E o combate à violência contra a mulher, o que está sendo feito?
Tem um grupo bem forte de ativistas politicamente engajadas, professoras universitárias, advogadas, para ajudar as mulheres. O que acontece? Essa luta já tem há muito tempo. Só que ela começou a ganhar mais força a partir de 2013, quando teve aquele estupro coletivo. As mulheres, e não só as mulheres, mas homens também, começaram a se organizar e conscientizar as pessoas sobre essa atrocidade, essa violência. Agora que nós também estamos nesse movimento de denunciar, né, o que aconteceu aqui em São Paulo, ali aqui na Avenida Paulista. Então, é agora que está sendo esse movimento das mulheres de denunciar.
Conversei com Regiane Correia de Oliveira Ramos, doutora pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e presidente e sócia fundadora da Brasil-Índia Associação de Redes e Conhecimento. Larissa Lopes para a Rádio USP.